Senhoras e senhores, esse é o episódio JJ Podcast número...
155!
Ixi Maria, uma salva de palmas pra vocês! Estamos no teatro, edição especial, JJ Podcast, 155 vezes eu sentei, não conversei com 155 pessoas, mas eu sentei 155 vezes como aluno para aprender, para retirar o melhor através das perguntas, mas, acima de tudo, para aprender, transformar, inspirar. Obrigado pela sua audiência. Se você está nos assistindo no YouTube, obrigado por você estar no YouTube. Se inscreve, ativa as notificações e já pega o link agora e já manda naquele grupo de WhatsApp. Se você está no Spotify, obrigado também. Segue a gente no Spotify, 5 estrelas. E, acima de tudo, obrigado pela tua audiência no Spotify. Há mais de um ano, a gente é o primeiro podcast em negócios e a gente é Top 4 Brasil, é muito competitivo, tem muita gente boa, tem muitos parceiros, amigos e pessoas que eu admiro que são muito boas, também fazendo conteúdo como esse maravilhoso. Esse é um episódio exclusivo, diferente, um formato novo. Eu estou curioso no que vai dar, mas eu estou muito feliz, muito animado. Uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui. Muito bom. A gente vai receber no episódio de hoje duas pessoas incríveis, dois empreendedores, um homem e uma mulher. Eles têm negócios que já extrapolaram o mercado, eles viraram mainstream, eles viraram pessoas conhecidas, eles têm os maiores ecossistemas de negócio nas suas respectivas áreas. Uma na área da moda, do óculos, do fashion, e a outra na área da saúde odontológica, da saúde, da estética. Eles trabalham com franquia, são duas pessoas muito queridas. Eu vou anunciar cada uma delas. Ela entra e vocês recebem com uma salva de palmas em pé. Pode ser? Primeira pessoa, empreendedora, casada, com filho, um ecossistema gigantesco, que tem o maior ecossistema de franquias para dentistas, para clínicas de estética. Minha amiga, minha sócia... Senhoras e senhores, no JJ Podcast, edição especial, Carla Sarni! Palmas, 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 palmas!
Bom dia, galera!
Bom dia!
Muito bom estar aqui com vocês, viu?
Muito bem, gente. Vamos receber o segundo. Também trabalha com franquia, também tem um ecossistema de moda, fashion, estética e também saúde muito grande. Fala bem, é gente do bem, gente boa. Acabou de publicar seu novo livro, Shark Tank também. E tem um ecossistema maravilhoso, Caíto Maia! Palmas, 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 bate, vamos, 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 vamos. Boa. Muito bem. Episódio especial número 155, JJ Podcast. Com essa plateia maravilhosa, a galera escuta, gosta de vocês, já conhece vocês. E, de maneira pragmática, uma pergunta para vocês dois, Carla e Caíto. Qual é a essência do negócio de vocês?
Dos meus negócios, a essência dos meus negócios é gente cuidando de gente. Né? Os meus negócios nasceram, né, com o propósito de que morar bem, comer bem, ter saúde de qualidade é um direito de todos. Então, por que não levar isso para toda a população?
Gente cuidando de gente. Cuidado, gente, saúde, ok? E o teu, Caíto?
Na verdade, é um pouquinho de cada, né? Tem um número que me assustou um pouco. Tem um shopping em Florianópolis que eu estava negociando uma loja nova. E esse shopping inaugurou há 20 anos atrás. E ele tem 450 marcas. Sabe quantas lojas estão desde o dia da inauguração? 3. As outras todas sumiram e fecharam no mercado. Qual que é a leitura que eu queria te falar? Está 30 anos no Brasil vendendo moda e mantendo a essência apimentada, é um puta desafio. Então, assim, essa força de marca, essa relação com gente, essa coisa de coleção, essa coisa de envolver, e, assim, uma coisa que a gente tem um respeito muito grande é pela diversidade. Porque, desde o começo, a gente respeita a pessoa, independente de orientação sexual, de religião, a gente respeita a pessoa do jeito que ela é. Então, essa diversidade, para mim, é o que me move, que faz acordar, que é a minha essência, que faz a diferença.
Animal. Você está quanto tempo no mercado? 30?
É, tô 30. É, tem hora que não é legal fazer conta, né, bicho? Mas é 30.
É que você começou cedo. Mais,
né? Comecei cedo, né? Tinha que pagar a conta, né? Tipo, da banda, a banda dava o maior prejuízo, eu tinha que vender óculos para pagar a conta, né? Então, eu comecei um pouco mais do que isso, mas 30 anos. A Chilli Beans está com 28.
28.
É.
E a Carla, a Salos, tem quanto tempo de mercado?
Tem 28, mas eu, durante 12 anos, eu só tive lojas próprias. Eu virei franquia depois de 12 anos que eu já tocava 23 unidades próprias. 28 anos. Estou ali, ó, pertinho do Caíto.
Então, tá. Bom, 28 anos que vocês estão no negócio. O negócio performa, ele é grande. Ele é conhecido internacionalmente. Ele é o maior ecossistema da indústria de cada um de vocês. Ele já foi, já atraiu investidores, já teve fundos, investidores, M&As e assim por diante. O que, na opinião de vocês, fez com que vocês tivessem tanta perenidade num país onde as empresas fecham depois de 2 anos, muitas morrem, muitas não conseguem sobreviver, e vocês estão há quase 3 décadas firmes e crescendo? Quais são os fundamentos que mantêm a perenidade de vocês?
Eu queria, assim, de novo, não é um. Tá. São vários, e eles vão mudando, porque você tem que ser um corpo mutante para se adequar ao que tem a vida, o que o mercado vai fazer. Mas eu queria fazer um exemplo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu percebi que, se eu continuasse vendendo óculos escuros, eu ia morrer. Porque todo mundo vende óculos escuros. Todo mundo ia para a China, comprava óculos escuros, fazia um barquinho, copiava, colocava outro nome e copiava. Tinha mais de 80. Eu falei, pô, vocês lembram a época das palhetas mexicanas, né? Que tinha tudo quanto é lugar. E todas morreram. E aí o que aconteceu foi que eu falei, putz, eu tenho que ter um diferencial. E eu vou falar para vocês qual foi o diferencial que me fez estar vivo até hoje. A gente passou a contar a história por todo produto que a gente lança. Então, vou contar uma história rápida para vocês. A Rita Lee, ela foi na Chilli Beans, a gente começou batendo papo e tal. Ela falou para mim, falou, pô, meu negócio é disco voador, eu já vi 4 vezes. Alguém já viu disco voador aqui? Não.
Eu só vi uma.
Cara, teve uma vez que eu estava fazendo uma palestra na Chilli Beans, aí eu perguntei, daí tinha uma menina que falou, não, eu vi, semana passada. Eu falei, puta, daí parei tudo para conversar. Mas voltando, o disco voador que a Rita Lee viu, a gente colocou na haste do óculos. O meu vendedor, quando mostra isso para um fã, ele não está mostrando um óculos, ele está contando uma história. E a última coisa que o meu cliente vai pedir é um desconto, porque a história está encantando ele. Então, a gente passou a contar a história por todo produto que a gente lança. E, assim, Harry Potter, Rita Lee, Alok, tudo tem uma história. Enquanto a Ray-Ban vende preço, a gente vende história. E a gente se tornou a única empresa no mundo que conta a história através dos óculos e dos relógios. Então, respondendo a sua pergunta, são vários, mas eu quis destacar esse diferencial, porque isso fez uma puta diferença. Não foi da noite para o dia que a gente aprendeu a contar a história, porque a gente errou demais, certo. Mas hoje a gente aprendeu, e hoje, de novo, na hora que você vai comprar um óculos na loja, tem uma história sempre na boca do vendedor.
Deixa eu só mais um pouquinho nela, para depois passar para a Carla. Isso que você me disse é... ele representa quantos por cento do teu sucesso?
Então, essa pergunta é boa. É o seguinte, até assim, pô, a gente está cheio de empresários aqui, eu gosto de dividir as experiências com vocês, até para que vocês possam aplicar. Tá? A gente lança toda semana 10 óculos novos, 5 relógios e 5 óculos de grau, toda semana. E aí as pessoas falam, pô, mas você deve ter um puta problema de estoque. Né? Só para vocês saberem, franquia de ótica no Brasil tem 6 meses de estoque, a gente tem 3 semanas. A gente tem uma inteligência artificial que monta o pedido para o franqueado toda semana. Então, o estoque cai de bico.
Ah, não, peraí. Cadê meu caderno? Ô, Malu. Papel... Não, peraí. Não, mas vai mais aí. Explica mais isso.
Se espremer...
Já tem que anotar, porque...
Onde você quer que eu... Onde você falou que vai aí?
Você falou na história, comprei a ideia total. Eu te perguntei quanto isso representa o teu sucesso... aí você já está falando que o teu estoque acaba rápido, você lança muita coisa, você tem inteligência de dados para cliente, vai aí.
Para montar o pedido para o meu franqueado, entendeu? Então, por exemplo, tipo loja do Rio de Janeiro, o sistema indica mais óculos de esporte porque você está na praia e assim por diante.
Entendi.
Mas eu não vou me aprofundar muito aqui, mas se vocês quiserem, tá? Eu também não quero atrapalhar, mas assim, só para vocês saberem. O meu risco semanal é de 20%, que são meus temas. 80% são óculos de giro que garantem o faturamento da minha rede. São óculos ganhadores. São óculos básicos. Só que a sensação dos clientes é que você tem uma loja nova toda semana por causa dos 20%. Então, durante um tempo... Obrigado pelo UAU, que a gente demorou pra caramba e se ferrou.
Mas faz o UAU direito. Galera,
obrigado aí. O que, que é isso? Só um comentário. Para chegar nisso, não foi ontem, tá? Se ferramos muito, estoque, giro, não sei o quê. Mas hoje, só para vocês saberem, a gente tem um dos maiores giros de produto incríveis que tem. Olha o caderninho, chegou o caderninho. Anota aí. Por causa disso. Então, assim, o negócio ele tem que girar. Ele não pode ter estoque, o estoque não tem que ficar parado. Hoje, só para vocês saberem, a gente está com 1.300 lojas. Eu tenho 6 outlets, eu vou ter que fechar os outlets porque não sobra peça para ir para o outlet, porque o giro de produto é muito saudável. Obrigado, muito obrigado, meus lindos. Valeu mesmo, cara. É, a gente vai aprendendo, né?
Calma, Carla. Pensa, Carla, que eu vou te exprimir também. Só uma coisa, você considera esses 20% é uma taxa de risco para ter o branding da inovação?
É.
Essa é a cara do negócio?
É. Por exemplo, os temas. Por exemplo, agora a gente está... Deixa eu tentar lembrar. Ah, agora a gente está com coleção da Luísa Sons e do Léo Santana e Star Wars. Elas representam 20% do meu portfólio. Os 80% é giro. É produto que chega na loja e funciona e tem nota acima de 80%. Entendeu?
Entendi.
E com isso você mantém o seu ecossistema, que é essa palavra que você adora usar,
sim,
rico, em constante mutação, e você empolga um time inteiro, porque toda semana tem coisa nova com a molecada. Mas o meu risco é de 20 e 80 eu garanto minha venda.
Caraca, isso é muito absurdo de incrível.
É, a gente é a única empresa no mundo que faz isso, entendeu? Porque as outras marcas têm um problema de estoque de giro e o negócio vai acabando. Só para terminar o pensamento, gente, é o seguinte. Eu não sei quem falou para a indústria de roupa que não pode faltar produto. E eu acho demais que falte produto. Porque o mercado ele tem medo da escassez, e eu adoro a escassez. Porque ele acaba e gera desejo para o cliente, entendeu? Então, assim, enquanto o mercado de roupa entope e sobra estoque, a gente faz uma quantidade legal, falta, tudo bem, e eu reponho com coisa nova. Então, você mantém sempre o seu estoque vivo.
Palmas.
Obrigado mesmo. Valeu.
Que incrível isso. Incrível.
Deixar a Carla falar aqui, senão eu falo...
Não, mas vai... Senão aí também dá suco também, viu?
Também, monstro.
Tá. Carla, o que fez você perdurar e faz você perdurar por tanto tempo em alta performance?
Olha só, Joel. Pessoal, acho que... Primeiro eu queria dizer que os podcasts, para mim, são uma das ferramentas mais poderosas que tem para se transmitir conhecimento, né, e poder levar aprendizado para outras pessoas. Porque a curva de aprendizado custa muito caro, os erros custam muito caro. Então, é legal você ter a oportunidade de aprender com empresários que já apanharam. Como o Caíto disse aqui, não foi fácil, apanhei para chegar até aqui. Teve muita jornada, muita. Então, acho que nós temos... acho que os diferenciais que nós criamos, mas eu quero contar aqui dois cases que eu acho que são muito importantes. Quando eu formei em 1995, o que existia no Brasil? Dentista para pobre, dentista para rico. Os ricos tratavam, né, nos consultórios particulares bons, e a classe menos favorecida, financeiramente, tratava em sobrelojas chamadas clínicas pops. E qual era o modelo de negócio que existia na saúde no Brasil? Você ia num dentista, fazia um tratamento de canal, ele te dava um cartãozinho e te indicava para um amigo pôr uma coroa. Você ia num dentista, fazia uma restauração e ele te mandava para um amigo para pôr o aparelho. Ou seja, isso consumia um tempo violento das pessoas. Porque para você fazer um tratamento completo, às vezes você tinha que passar por 2, 3, 4 endereços diferentes. Quando eu formei, eu saquei isso. Em 1995, eu disse, eu vou fazer um negócio diferente. vou colocar tudo em um só lugar. E aí eu construí uma sede, fui nos jardins, vi tudo que os ricos tinham e construí para a classe C, na Vila Cisper, na Zona Leste de São Paulo, exatamente o que os ricos tinham nos jardins. E aí eu comecei a trazer diferenciais. Tratamento de altíssima qualidade por preço justo e tudo em um só lugar. E com horários diferenciados. Durante 12 anos, a Sorridentes abriu de domingo a domingo, né? E ela parou de abrir de domingo por uma questão de segurança. E aí, gente, o que, que aconteceu? Nós tivemos muito aprendizado com isso. Muitas parcerias, muitas ações sociais. Então, eu comecei um negócio construindo uma marca humanizada. Hoje, nós temos 8 milhões de clientes, fazemos 600 mil atendimentos mês e temos mais de 950 unidades espalhadas pelo Brasil. Mas aí eu passei por uma outra experiência. A outra experiência foi, comprei a Geolaser, me tornei sócia da Giovanna Antonelli em 2018, quando ela foi fazer uma propaganda para Sorridente, tinha 13 lojas. Hoje a gente tem mais de 350. E o que era a Geolaser na época? Era uma empresa de monoprodutos. Só tinha laser. Né? Vocês ouviram o que o Caído falou? Eu comecei com óculos de sol. Mas óculos de sol todo mundo vendia. E eu vi que eu ia morrer. Quantas empresas de laser tem hoje que vendem tratamento de laser? Milhares. E o povo se degladiando por preço. E quando você mexe em preço, você mexe em margem. Não adianta você vender e não ter lucro. A gente precisa ter negócios para ter na última linha resultado. E aí eu comecei a fazer uma mudança na Geolaser. E qual foi essa mudança? Eu comecei a trazer estética para a Geolaser. Então, quando eu comprei a Geolaser, 100% do faturamento era laser. E hoje, só 50% é laser. Os outros 50% vêm de tratamentos estéticos, como harmonização facial, secar vasinho, botox, você pode fazer criolipólise para gordura localizada, você tem milhares, ultraform, lá vem, as mulheres tudo entendem do que eu estou falando. Isso aumentou o ticket médio da empresa violentamente e, além de aumentar o ticket médio da empresa, também enfraqueceu o laser e deu um leque maior, principalmente para você captar cliente, isso diminuiu também o CAC, porque você abre o funil de captação de clientes de uma forma estrondosa. E agora, vocês vão ver essa mudança acontecer ainda este ano. A Geolaser está deixando de ser Geolaser para ser GIL, Estética Avançada.
Deu para perceber um padrão entre vocês dois, né? Em duas indústrias e produtos diferentes, mas um padrão de... Vocês prezam pelo diferencial, prezam por ter mais produtos no portfólio e que o cliente tenha a possibilidade de ir lá, aspas, na prateleira, pegar, fechar aspas na prateleira e fazer o que ele quiser. Isso aqui já foi game change, assim, na minha cabeça. Nesse tempo que vocês ficaram 28 anos empreendendo, aprendendo, corrigindo, acreditando, até dar os pontos de inflexão, muita coisa vocês viram acontecer. Nesse meio desse caminho, vocês viram muitos negócios começarem e não terminarem, ou morrerem no meio do caminho. E vocês não. Muitas pessoas aqui são empreendedoras, outras querem ser, mas todas são profissionais que querem crescer na carreira. Na opinião de vocês, qual é a única coisa que as pessoas não podem nunca deixar de fazer? E essa coisa, ao não deixar de fazer, minimamente vai garantir que ela tenha vantagem, sobretudo quando as coisas não estiverem tão legais. Então, dá uma olhada para o passado, vê o que foi derrubando os empreendedores e o que vocês seguraram e fala assim, cara, não deixa isso acabar. Não protege uma coisa. Acho que essa é a pergunta, ó. Turma, protejam isso aqui, porque eu vi muitas pessoas que não protegeram isso, morreram, ficaram, e a gente protegeu isso e a gente continuou.
Eu queria pedir um favor. Tem uma tela que eu queria fazer um exercício. Será que tem? Tem. Pedir para colocar uma tela. Seria possível? Porque eu queria responder a sua pergunta com essa tela que eu trouxe. É possível?
Sim.
É uma foto da Avenida Paulista... Em 1960, Dá para mostrar, por favor? Porque eu acho que isso responde a sua pergunta, que eu queria fazer esse exercício com essa galera que dá essa cutucada em todo mundo que está aqui.
Tá, estão colocando
já. Se vocês conseguirem colocar, faz o seguinte, vai falando enquanto a gente coloca essa tela, por favor.
Olha, Joel...
Peraí, foi. Ah, foi. Desculpa. Posso levantar?
Por favor.
Queridos, isso aqui é uma foto da Avenida Paulista, em 1970, às 5 horas da tarde. O que chama a atenção de vocês? Carros? O quê? O que mais? Reparem, não tem um carro preto, não tem um carro cinza. Todas as cores que vocês possam imaginar. Aí agora a gente vai fazer um tempo e a gente vai vir agora. Ao ano passado eu tirei a foto no mesmo lugar, na Avenida Paulista, às 5 horas da tarde. Solta aí, por favor. Qual é a conclusão que vocês tomam quando a gente coloca essa tela aí, por favor? Queria que vocês falassem um pouco assim. O que vocês acham? Alguém falou padrão? Padrão? Mas padrão do lado bom ou lado ruim? Ruim. Falta o quê? O que mais? Interesse diferente. O que mais? O quê? Monotonia. Queridos. Opa! Adorei. É isso. Se eu fosse hoje lançar uma marca de carro, eu ia lançar o seguinte. Eu sou a única marca de carro que não faz carro cinza nem preto.
Puta merda.
Fica pra vocês. Tá? Fica pra vocês essa reflexão. Quantos óculos a gente falou, puta, não vai vender, que se dane. O moço ali falou tudo. Medo. Não tenha medo de ser diferente. Tenha personalidade. Saia da curva. Eu não consigo entender porque aqueles moços da Faria Lima usam aquelas blusas caneladas pretas assim, ó. É uniforme aquilo? Eu não consigo entender. Você vai, os caras, todo mundo usando a mesma roupa, velho. Use cor. Tenha personalidade. Vai dar merda. Faz parte do jogo. Não sejam cinza e preto. Valeu.
Troca a roupa, Joel.
Troca a roupa, Joel. Não, Joel tem estilo, cara. Tá tudo certo, não.
É só.
Não, tá tudo bem. Não é? Não tô falando mal dele, não. Pelo amor de Deus, gente.
Qual é o podcast que você conhece que tem esse formato?
Não, então, é isso que eu tô falando, tá ousadia total. Parabéns pra ele aqui, ó.
O meu puta merda foi por causa disso.
Não, eu sou convidado pra dar podcast e eu já falo não, porque todo podcast é a mesma coisa, a mesma cara. Quando você falou, opa, auditório com galera, vou.
Yes. B1. Carlinha, você...
Você não vai usar aquela jaqueta canelada preta, hein, meu? Pelo amor de Deus, bicho. Tem alguém de jaqueta preta canela? Não tem, ó. Tá tudo certo, tudo colorido. O almoço ali de marca-texto, que nem eu aqui, o tênis. É isso aí, bicho.
É muito bom. Você, Carla.
Joel, acho que o que mata, né, o empreendedor é quando ele erra e não corrige rápido. Os empreendedores sabem o que não deu certo. Eles sabem o que não está dando certo. E muitas vezes, por falta de coragem mesmo, de assumir que falhou ou que não deu certo e corrigir, a pessoa persiste em cima do erro até acabar. Né? Eu vi aí milhares de marcas desaparecendo ao longo desses últimos 28 anos. Então, vou dar um exemplo aqui bacana para vocês. Né? O negócio que eu tenho são serviços essenciais. Eu estou realmente num setor extremamente privilegiado. Né? Eu já passei por 3 crises. Já passei por crise em 2009, 2014 e agora durante a pandemia. Então, eu falo que quando chega na saúde é porque já está no fundo do poço. Já pegou todo mundo lá em cima para poder chegar na saúde. Então, olha uma estratégia que nós tivemos durante a pandemia, foi muito rápido. Empresários precisam tomar decisões rápidas, ter atitudes rápidas, não enrolar, fazer, e não importa se não vai dar certo, como o Caíto falou, não deu, corrige, muda o percurso. Então, quando a pandemia foi anunciada numa quinta-feira, Em 48 horas, nós montamos o primeiro canal de teleodontologia e teleoftalmologia no país. Disponibilizei o número 0800 para a população. E qual era o intuito desse canal? Que as pessoas ligassem e perguntassem para a gente, né, tirassem dúvidas, e para que a gente pudesse também orientar as pessoas de urgência e emergência. Com isso, nós conquistamos 600 mil novos clientes. Abrimos 250 novas unidades. Eu tive marca que cresceu mais de 300% e não fechei nenhuma loja. E vi milhares de lojas sendo fechadas.
Ser diferente, ser único, ter criatividade, ter coragem vai dar merda. E faz parte do jogo, né? O que a gente chama de frustração é a vida. Nada mais, nada menos é a vida. A Carla errar e não corrigir rápido. Eu tive uma experiência com a Carla recentemente numa reunião onde alguém, um grupo de pessoas falou: não vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, vai ter que dar, vai ter que dar. E você foi, pum, deu. E eu me identifiquei muito com isso. Agora eu quero que vocês falem o seguinte, ó, eu quero que vocês mostrem o tamanho do business de vocês hoje, quantos funcionários tem, o tamanho dele, e eu quero que vocês mostrem pelo menos uns dois momentos que vocês tiveram uma grande dificuldade, sobretudo liderança, gente, people. O negócio começou de um jeito, ele começou a faturar, de repente ele deu certo, pô, o mercado tem tamanho, vamos, estou precisando de gente. Aí, pum, eu quero que vocês me contem uma dificuldade com gente. Contratar, gerenciar, ajustar, performar, demitir. E depois, como que vocês resolveram isso? Porque tem muita gente aqui que está nesse momento. E o tamanho do business hoje, o número de funcionários, o impacto, assim por diante.
Vamos lá. Hoje eu toco um negócio que a estimativa de faturamento para este ano é de 1.200.000. Nós temos aí, né, contando com os colaboradores dos franqueados, 12 mil colaboradores. Nós atendemos, como eu disse para vocês, 600 mil pessoas mês. O nosso ecossistema tem 11 marcas, e dentro dessas 11 marcas, 4 estão no sistema de franquia. Sorridentes Clínicas Odontológicas, Gil, né, Gil Laser, que é Depilação Estética e Beleza, que agora é Gil Estética Avançada. Nós temos Olhar Certo, Rede de Clínicas de Oftalmologia, Amo Vacinas, que é minha filhota mais nova, já está chegando aí a quase 70 unidades abertas. Nós temos o hospital próprio, aberto durante a pandemia, para resolver um problema que a gente tinha com locação de hospitais. Temos cartão de crédito próprio, fábrica de aparelhos próprio, alinhadores invisíveis. Então, nós fomos verticalizando todo o nosso negócio, sistema próprio. Temos um instituto, que é o braço social da empresa, que é mantido pelas minhas palestras, onde nós atendemos de 2 a 3 mil pessoas no sertão por ano, gratuitamente. Mandamos scanners para lá e vai em torno de 20 a 30 dentistas. Então, eu gosto muito de compartilhar isso com vocês, porque parte das nossas receitas é devolvido para a população, para quem não pode pagar. É uma forma de nós devolvermos para as pessoas, né, a confiança que elas tiveram na gente em cuidar das suas saúdes. Então, a gente devolve uma parte da receita para a própria população mesmo, através, né, do nosso Instituto Salus, que é só o braço social. E esse... Obrigada. A franqueadora tem em torno de 320 colaboradores. Então, nós temos centros de treinamentos, e mais de 650 treinamentos por ano. Fazemos 2 megas convenções anuais. E o que, que a gente tem, gente, de bacana, tá? Nós trabalhamos muito para desenvolver as pessoas dentro do nosso negócio. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma dor que eu tive imensa. Levar uma empresa para um outro patamar é difícil, gente. É bem difícil, né? Primeiro, eu quero que vocês saibam que só enriquece quem escala. Quem não escalar, não enriquece. E quando você escala um negócio, você começa a enfrentar desafios. Porque a hora que você escala, você precisa se preocupar em manter com o padrão de qualidade, e você precisa formar time para te ajudar a tocar este negócio. Então, eu fui mudando o meu negócio de patamares, Aí chegou uma época que eu estacionei. Eu não conseguia passar de 250 lojas. Eu falei, eu devo estar com algum problema. Acho que o problema desse negócio sou eu. E aí eu comecei a buscar executivos no mercado. E, gente, eu só busquei gente muito grande. Executivo do Itaú, executivo do Pão de Açúcar. Eu trouxe caras assim com salários estratosféricos e muito grandes. E foi uma verdadeira catástrofe. Por quê? Eles não tinham a cultura da empresa, do pega e faz, vieram de empresas muito grandes, que tinham muitos colaboradores embaixo deles, e foi um verdadeiro desastre. Eu pagando salários milionários, e às vezes o cara pegava a bolsa 6 horas da tarde e ia embora para casa, e eu tinha que ficar no escritório até 30h, complementando o que ele não fez. E aí eu tive que fazer coach. Eu fui para coach, e ela falou para mim assim, o que você está esperando para mandar eles embora? Eu disse, eu não tenho a resposta. Ela falou, tem, está dentro de você. Ela falou para mim, claro que você tem a resposta. O problema de você tá aí crescendo pouco, isso há mais ou menos uns 8 anos atrás, não significa que a tua gestão tem um problema. E aí eu retirei esses executivos do meu negócio, reassumi como CEO do negócio e o negócio voltou a crescer e a escalar. Mas aí eu tive um grande aprendizado. Em 2019, eu fui para a China com os 40 maiores empresários do país. E eu aprendi mais dentro do ônibus do que visitando as empresas como Alibaba e muitas outras gigantes do mundo. Eu sentava do lado de um cara que ele foi considerado por anos consecutivos um dos melhores gestores do país. E ele me contou que ele tentou por várias vezes fazer essa transição de buscar uma pessoa para sentar na cadeira dele do mercado. E todas as tentativas que ele tinha feito haviam fracassado. E aí eu perguntei para ele, a pergunta de 1 milhão, o que você fez? Porque hoje ele está no conselho. Ele fez o seguinte, ele pegou todos os diretores, ele me ensinou isso. Ele pegou todos os diretores dele e colocou para concorrer à vaga dele. E ele falou que no primeiro momento ele achava que um diretor queria sentar na cadeira dele. Mas com o passar dos anos, não foi ele que se provou, foi outra pessoa. Então ele disse para mim, se você quiser uma pessoa para sentar na sua cadeira, você forme ela. Porque ela vai ter a tua cultura, vai entender o seu negócio como ninguém. Então, gente, liderar pessoas é um desafio diário, mas é muito gratificante. É maravilhoso você ver as pessoas caminharem ao seu lado. Eu tenho gente comigo há 20 e poucos anos, a pessoa sonhando junto com você. Em 2009... eu quase quebrei devendo 23 milhões de reais. As pessoas não sabiam se iam receber o salário no próximo quinto dia útil, mas não me abandonaram. Continuaram ao meu lado sem saber se iriam receber ou não. Por quê? Porque eu tento construir uma cultura dentro do meu negócio, das pessoas estarem comigo pela paixão pelo negócio, pelo propósito. Nós transformamos vidas todos os dias, através do sorriso, através do olhar. Enxergar bem é viver bem. A gente recupera inúmeras pessoas que estão cegas. A gente devolve a vida para essas pessoas. Então, é por isso que eu quero que as pessoas estejam do meu lado. E não exclusivamente pelo dinheiro. Porque pelo dinheiro, a primeira ofertinha que ele receber, ele te deixa. Então, é isso. É trabalho de cultura, propósito, engajamento, valorização da equipe. E eu só busco no mercado o que eu não tenho dentro de casa.
Bom, falar um pouco de tamanho, a gente está com 1.310 lojas, a gente está em 22 países e a gente se tornou a maior marca de óculos escuros da América Latina. E aí acabou de sair o último relatório de market share. A gente, não sei se vocês sabiam que é o único lugar no mundo que a Ray-Ban perde é no Brasil para a Chili Beans. A gente... E saiu o último relatório, a gente está com 26% do mercado e a Ray-Ban está com 9%, caiu mais ainda. Então, a cada 4 óculos vendidos no Brasil, 1 a gente vende. Então, o faturamento esse ano vai ser de 1,5 bi. A gente tem 500 colaboradores e 6 mil vendedores espalhados. Mas, assim, como o intuito de vocês, e eu realmente acho muito especial que vocês estão aqui, e vocês estão aqui querendo trazer alguma coisa nova que vocês possam aplicar no negócio de vocês. Só essa atitude, para mim, já é muito bacana, porque você está saindo da zona de conforto e vindo aqui escutar. Se alguma coisa vai funcionar para vocês, aí é com vocês. Mas o meu intuito, quando eu sou convidado pelo Joel, que estou aqui, é dividir experiência com vocês, que vocês possam aplicar no negócio de vocês. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente tinha 150 lojas próprias. Tá? E eu vendia essas 150 lojas próprias. Na verdade, eu tinha um fundo, esse fundo chegou para mim e falou assim, vende as tuas lojas. É como se você chegasse e falasse, vende os teus filhos. Eu falei, eu quase xinguei eles. Loja do Morumbi, loja do Ibirapuera, as minhas primeiras lojas. Foi muito difícil aquilo no começo, mas eu vendi as lojas. Sabe o que aconteceu com essas lojas? Hoje elas faturam 30% a mais na mão do meu franqueado que na minha mão. Mas qual que é a mensagem que eu queria dar para vocês? Achem o lugar de vocês na cadeia. No meu caso, eu não sou fabricante, eu não sou varejista, eu sou gestor de marca. É importante que vocês façam a reflexão de cada um de vocês. Como é que vocês descobrem isso? O lugar que vocês mais têm tesão, que mais vocês fazem bem. E o resto, deixa o parceiro fazer. Eu não acredito em... Olha, gente, nos últimos 10 anos me ofereceram 6 fábricas de óculos escuros de graça. Leva a fábrica. Eu falei, muito obrigado, não é minha praia. Minha praia é gestão de marca. Então, façam essa reflexão, cada um de vocês. O que, que vocês fazem bem? E ponham energia nisso. Quantas fábricas eu falei e era fábrica de herança que fecharam a fábrica e a pessoa concentrou a energia onde ela é boa e o negócio dela voou. Então, cada um de vocês faça essa reflexão onde vocês realmente vão pôr energia, porque isso vai fazer decolar o negócio de vocês. Uma outra coisa importante, complementando o que a Carla falou, é o seguinte. Eu só estou onde eu estou porque eu tenho time. Eu brinco que eu sou a rainha da Inglaterra. Tiazinha, né? Que ela tomava seu gin, não sei o que e tal. Porque eu tenho um time muito foda, cara. Durante a pandemia, eu fiquei internado uma semana no hospital por causa do tal do Covid. Não fui para UTI, nada, mas aquilo me acabou psicologicamente, ao ponto de eu ficar na cama por causa de síndrome do pânico e não poder falar. O que aconteceu? O meu time, mais do que nunca, chegou e falou assim, valeu, agora chegou a nossa hora. E essa galera tomou a rédea da situação e a gente passou pela pandemia muito foda. Então, respondendo uma outra pergunta que o Joel falou, que a Carla falou, é o seguinte, sozinho vocês não vão a lugar nenhum. Gente boa, detalhe, gente boa que te olha no olho e fala, não concordo com você por causa disso, 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 com argumentos relevantes. Nos cutucam e faz a gente crescer muito como profissional. Último comentário. Pegando o que você falou. Os últimos 10 cargos de executivo que eu contratei, que eu gastei uma puta grana, salário, headhunter, foi uma merda. Os últimos 10 upgrades que eu fiz do meu time, de coordenador para gerente, de gerente para diretor, golaço. Eu não estou falando que vocês não têm que usar um headhunter e trazer gente de fora, mas eu estou dividindo experiência com vocês. A hora que eu olhei para dentro do meu time, eu vi gente bombando, querendo crescer, eu capacitei e botei para quebrar. Só para terminar, que eu não termino nunca de falar, eu tenho uma pessoa do meu time que eu estou preparando há 4 anos, que vai ser o CEO da Chili Beans. E esse cara veio de dentro da marca e ele está absolutamente preparado. Os meus franqueados confiam mais nele do que em mim.
Muito bom.
Quando você me convida para vir aqui, a minha preocupação máxima não é falar do meu negócio, mas sim dividir experiências que vocês possam voltar para casa e falar assim, puta, vou colocar no meu negócio. Se vocês quiserem saber do meu negócio, eu falo. Mas o meu intuito é tentar ajudar vocês, que vocês possam, com exemplos, detalhe, da vida real, aplicar o negócio de vocês.
Joel, só queria complementar aqui o Kaique falou, né, de energia. As coisas acontecem onde a nossa energia está. Gente, eu recebo diariamente milhares de mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, de todas as formas possíveis, de pessoas me oferecendo negócios que não têm nada a ver com o meu ecossistema. Né? E de graça, né? Como o Caíto disse, isso drena a tua energia para uma outra coisa, para algo que você não domina. Então, isso que o Caíto falou é muito sério. Né? Pega aquilo que você tem tesão de verdade, que você sabe fazer de verdade, que você curte, que você gosta, e coloca a sua energia ali, que não tem como dar errado.
Animal. Ô,
Joel, deixa eu te fazer uma pergunta, quebrando o protocolo.
Lógico.
Essa galera pode fazer pergunta para
você? É o que eu ia fazer agora.
Porra, então estamos numa sintonia incrível, porque eu tenho na minha palestra, tem uma brincadeira que chama Pinga Fogo, que é onde... Porque assim, a ideia é conversar com essa galera aí, né? Saber qual é a pergunta de vocês. Então, desculpa, mas estou à disposição.
E só lembrando, eu combinei com o Caíto, ele veio aqui, tanto o Caíto quanto a Carla, e o Caíto tem que sair um pouco antes. Então, essa pergunta agora é só para ele, depois a gente faz uma outra rodada de uma pergunta para a Carla, depois tem a minha pergunta final e depois eu quero que você explique o seu mega projeto aí que tem esse ano, o navio, tá tudo aí, né? Que a gente tá.
É, mostrar para a galera aí.
Isso. Então, levanta a mão aí, uma pergunta aqui. Isa faz uma pergunta para o Caíto aqui, ó. Isa aqui, ó.
Ô, Joel, você sabe o nome dela?
Sei.
Dela que levantou aqui?
Sei de vários. Vários são...
Puta merda. Oi, Isa, é você?
Isso.
Nossa.
Eu não saio daqui.
Legal, né?
Nossa, agora eu paguei um pau, hein, mano?
Vocês Fala, batem palma pra mim também? Pode
bater palma. Salva pra... Salva de palmas pra Isa.
Boa, Isa.
Bom, Isadora Domingues, prazer, bom dia. A gente te admira muito e eu vou direto à pergunta. Se você tivesse que começar hoje com o que você sabe... Sem grana, sem networking e sem poder voltar pro óculos. O que você faria?
Ô, Isa, não podia fazer uma perguntinha mais fácil, não?
Foi exatamente isso que aconteceu com meu marido. Então eu queria saber, porque ele era do ramo do óculos e foi exatamente isso que aconteceu.
Querida Isa, não dá para comparar o mundo que eu comecei há 30 anos atrás com o mundo de hoje. Só para vocês saberem, o meu primeiro pedido de óculos veio via fax. Você sabe o que é fax? Não, então... Era uma viagem, primeira vez que eu vi um fax, eu fiquei olhando e falei, não é possível, bicho, tem o demônio tá aqui dentro, como que pode, meu? Pessoa escrever de lá e sair aqui tudo escrito. É claro que as coisas, muitas coisas mudaram, né? Mas existem alguns fundamentos básicos que eu não abro mão. Paixão, tesão, amor. Hoje eu não trabalho mais por dinheiro. Na verdade, eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu sempre trabalhei por paixão. E a hora que isso aconteceu, o dinheiro começou a cair em tudo quanto é lado. Mas existem alguns fundamentos que não mudaram. Respeito com as pessoas. Construir um time envolvido com a tua história. Ser diferente e não ser igual aos outros. Em qualquer momento, desde a Revolução Francesa até antes do Império Romano, você tinha que ser diferente para mudar da curva, senão você ia ficar igual a todo mundo. Ter personalidade, ter atitude... A gente, não sei se vocês lembram, todo mundo aqui é de São Paulo, né? Não? Pô, que legal, hein, galera? Pô, parabéns, viu, bicho? Que, nossa. Pô, obrigado por vocês terem vindo, cara. Sensacional, cara. Eu queria, surgiu uma ideia aqui, eu sinto que eu faço muito palestra e tal, mas eu queria ter mais contato com essa galera. Depois a gente pode pensar em alguma coisa, porque eu adorei isso aqui. Isso
essa
é muito
galera
legal.
Legal,
daí, deixa eu fazer uma turnê pelo Brasil.
Isso.
Mas, não perdendo foco, a gente fazia outdoor, só para vocês terem ideia, por exemplo, tipo assim, quando aqui em São Paulo, por que eu perguntei de São Paulo? Porque agora não pode mais outdoor. Mas eu criei minha marca com outdoor na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Então eu colocava, por exemplo, outdoor de olho de bicho de animal. Estava escrito para todas as espécies. Né? As pessoas falam, mas peraí, você vende óculos? O que está escrito esse olho de bicho? Marca, conceito, posicionamento, atitude. Então, querida Isa, não interessa a época da humanidade. Esses conceitos, se a gente puder construir, tem o meu livro aqui, ó, que chama Se Parar o Sangue Esfria. Tem três coisas aqui que eu não abro mão, que qualquer empresa tem que ter. O que, que é? Marca, a força da marca... contar a história do seu produto e relacionamento com gente. Para mim, esses são os três pilares que não interessa a qualquer setor que a gente tenha, que a gente tem que aplicar no negócio com personalidade, com coragem e sem medo de errar, porque vai errar, faz parte do jogo, mas você vai sair da curva. Obrigado, obrigado. Quem mais? Quem mais? Essa galera, hein?
Escolhe um aí.
Não, vamos aí. Quem tá comigo? Esse moço aqui que tá de branco aqui. Primeiro, depois quero falar com a geração nova, mas esse moço que tá atrás, depois na frente, por favor.
Caíto, Adalto Flávio. Você foi em Ribeirão no Conferência Brasil e é apaixonante te escutar. O negócio é o seguinte: você coloca a sua vida na sua marca. Você transmite para todo mundo o que você vive. Como se manter tão disciplinado para criar produtos novos?
Eu vou fazer uma... Querido, obrigado. Só devolve o microfone para ele rapidinho. Qual que é a sua empresa? Qual que é o seu setor? Só para entender.
Eu sou especialista em educação financeira e CEO de uma contabilidade.
Legal, legal, legal. Puta, eu esqueci o que eu ia falar, mano. Não é... Tá dando esses brancos. Lembrei. Muito obrigado, Carla. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu emagreci 50 quilos. Uma pessoa, né? E eu era bem gordinho mesmo. E fazem 40 anos na minha vida que tem uma coisa que faz uma puta diferença para mim. E aí eu brinco, assim, Deus está lá em cima, né? Daí está mandando as pessoas para a terra e tem duas plaquinhas. Disciplina e talento. Aí você só pode escolher uma placa. Tem os malandros que querem escolher as duas. Não, você pode escolher uma só. Uma pessoa com puta talento e sem disciplina, ela não faz nada na vida. Nada. E vocês todos e nós conhecemos pessoas incríveis, talentosíssimas, que falam, meu Deus, você não sai do lugar. A pessoa com disciplina e zero de talento, que é o meu caso, faz o que quiser. Disciplina é o que muda a vida. E a boa notícia é, talento você não consegue adquirir. Disciplina, existe técnica para você ser disciplinado. Fazem 40 anos que eu faço as coisas, tem coisas que eu repito há 40 anos, a mesma coisa. E isso torna a minha vida disciplinada. Então, respondendo a sua pergunta, querido amigo, disciplina é o que faz tudo acontecer e que faz toda a diferença na minha vida. Cabe mais... eu tenho que sair daqui, às meio-dia, tá? Daí, para não atrapalhar vocês, tal, daí segue. Pode ser? Deixa esse menino fazer aqui. Lindão, conta para mim, cara, qual que é o teu negócio? Você mesmo, você tá com o microfone na mão, tá olhando para as costas, mano? É você mesmo, bicho. Conta aí.
Tô nervoso, cara.
Tá nervoso? Relaxa, tá tranquilo, só tem 500 pessoas aqui, bicho. Fala do teu negócio e fala o seu nome.
Tá, eu sou o Arthur, tenho 17 anos, sou aluno do Destaque-se do Joel. Eu tô muito feliz que hoje é meu aniversário.
Ô, garoto! Deia, cadê onde você tá? Acabou de ganhar um óculos, um relógio, qualquer coisa, vai na Tiribins ganhando presente aí.
Tá. Bom, minha pergunta é a seguinte, você estava falando lá no início sobre aquele lance de contar uma história sobre o produto, e a minha pergunta é o seguinte, como você transforma um produto numa experiência? O que você acha que é mais importante para transformar um produto, talvez transformar uma matéria-prima em um produto e depois colocar isso numa experiência para o cliente? Como é que você faz essa transformação?
Galera, eu sou o Forrest Gump, contador de história, né? Vamos lá. É o seguinte... Ele não foi no Shark Tank, mas me procurou para ajuda. E eu vou te responder, que eu adoro essa história. Era um menino que era a terceira geração da família dele de café. E ele falou para mim, falou assim, eu não sei mais o que eu faço, porque o meu cliente não para de pedir desconto. E você, o seu café, e todo mundo vendendo café. O que a gente fez? A gente buscou uma agência de propaganda e a gente fez um filme incrível, contando a história da família de café. Sabe o que aconteceu com esse menino? Com esse menino, menino nada, que está bombando? Hoje, o café dele é vendido 20% a mais o preço do concorrente, porque justamente foi contada a história do café. E detalhe, você tem uma história do seu produto incrível, você também tem uma história do seu produto incrível. Qual que é a falha? As pessoas não contam a história. E pior, as pessoas acham que o nosso produto, que todo mundo, que eu sei da minha história, que a nossa história não tem graça, e a nossa história tem graça e muito. Então, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, não interessa o setor que você esteja, conte a história do seu produto, que o seu cliente vai se encantar. E a última coisa que ele vai te pedir é parcela e preço. Gostaria de responder a pergunta de uma mulher agora. Essa moça aqui, por favor, vou até dar um microfone para ela.
Muito obrigada. Queria te fazer uma pergunta fora dos negócios, mas relacionada aos negócios ao mesmo tempo. O que você faz ou fez fora da sua empresa que te ajuda ou te ajudou a trazer os resultados que você tem hoje?
Joel, o nível aqui é altíssimo, né, bicho?
Ninguém vem com pergunta fácil, não.
Não, é, não, e não, é assim, ó. As pessoas me perguntam muito, assim, só para vocês saberem, durante 10 anos da minha vida, eu trabalhei de domingo a domingo. Ela sabe o que eu estou falando e ela também fez isso. Beleza? Aí as pessoas me perguntam, se você não tivesse trabalhado de domingo a domingo, o teu negócio estaria onde está? Eu acho que não. Mas tem um determinado momento que você tem que equilibrar a sua vida. No meu caso, foi a força, por causa de saúde. E eu não quero que seja para vocês. Então, respondendo a sua pergunta, sim, teve um determinado momento da vida que eu tive que dar um puta de um gás violento. Só que teve um determinado momento, que é o que está acontecendo agora, que eu equilibro minha vida. Só para vocês saberem, eu chego todo dia no escritório de 11h30, meio-dia. De manhã eu rezo, eu medito, eu malho. Eu estou com meu filho novo, eu tenho 4 filhos, estou com meu filho de 1 ano. Vou falar um palavrão. Foda-se. Eu equilibro a minha vida e eu respeito a minha vida pessoal junto com a minha profissional. E é isso que eu espero da vida. Incrível. Agora fodeu o horário.
Fodeu.
Vamos terminar só com esse vídeo?
Eu tenho que te fazer uma pergunta para fechar.
Meu velho, você faz quantas perguntas? A gente só se conhecia pelo WhatsApp, bicho. Puta prazer conhecer o cara, tá? A gente nunca tinha visto.
Parecia que a gente se conhecia, né?
É, mas eu ia ter. Eu tinha essa sensação. Quando a gente se conhecia, você fala, puta, vambora.
Sempre no final do meu
tô
podcast.
Um pouco de medo que você anotou aí nesse caderninho, mas tudo bem, vamos lá.
É, eu já tenho um D4, tá? Nas minhas anotações eu coloco Ds. Que é D de decisão.
Tá.
Já tomei 4.
Tá bom.
Vocês tomaram já decisão aqui? A palavra que mais. A frase que mais esse cara falou, qual foi? Disciplina. Contar a história. Contar a história. Quantas vezes ele falou isso? 9. 9.
Histórias vendem. História.
Ele contou 9 vezes. Então, só um disclaimer rapidinho, tá? Vocês estão de frente para 2 pessoas que vão fazer bilhões de reais esse ano. Palmas, por favor. A escuta ativa é muito importante. O cara falou 9 vezes contar a história. Eu anotei. E a minha decisão aqui foi, eu não estou contando a minha história do jeito que eu tenho que contar. Cadê minhas frases nos prédios de São Paulo? Foi isso que eu escrevi aqui. É o que eu escrevi aqui. Cadê o trabalho devolve? Nos prédios. Pronto. Daqui a pouco vai ter. Eu uso podcast para isso. Meu irmão, a última pergunta que eu sempre faço nos podcasts é a pergunta do outdoor. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para quase 8 bilhões de pessoas, que é o que tem hoje no planeta Terra, essa mensagem vai chegar traduzida, vai chegar em todas as redes, vai chegar no celular, na televisão, no outdoor, só que você só tem uma chance porque no outro minuto Deus vai falar, outra pessoa tem que dar outra mensagem. Que mensagem seria essa?
Nossa, mano... Cara, eu tenho uma mensagem de uma coisa que está me incomodando demais, demais. Eu estou vendo aí uma geração de influenciadores, de cursos, que eu não vou falar o nome, prezando por vocês, proprietários, cobrarem resultado do time de vocês, independente de qualquer coisa. E eu abomino isso. Eu vejo geração, esses meninos aí, que estão por aí, falando... Cobre do teu time, não interessa se ele esteja bem, se ele esteja feliz, se ele não está aí, não. Eu não concordo com isso. É um absurdo, é uma falta de respeito, é uma irresponsabilidade. Então, se eu desse uma mensagem, é o seguinte, cuide do bem-estar do seu time. Cuide da energia, pergunte se eles estão bem, o que, que eles estão buscando, construa junto com esse time, que isso faz uma puta diferença. Eu só estou onde eu estou pelo meu time. Então, essa é a mensagem que eu queria dar para os 8 bi das pessoas. O seu time não é um crachá, são pessoas. Valorize, escute, construa junto com times e cuide do bem-estar dessas pessoas, porque lá no fundo você vai entregar o resultado, mas com ética e com educação. Essa é a mensagem. Que
uou!
Eu...
Antes de ir embora, eu queria que você apresentasse um pouco dos teus projetos esse ano. Você trouxe um slide. Conta a história um pouquinho. Conta um pouquinho mais uma história.
Tá bom. Forrest Gump, né? É o seguinte, só para vocês saberem.
Projeta aí, gente.
Tá no gatilho? Vou só explicar para vocês entenderem, porque é uma puta bagunça que vocês vão ver agora. É o seguinte, eu faço as convenções da Chili Beans. Quando você é franqueador, você tem que fazer convenções incríveis, senão fica tudo meio chatas. Eu contratei o diretor artístico do Circo de Soleil para ajudar a fazer minha convenção virar um show. E aí virou um navio para 5 mil pessoas. O que acontece nesse navio? Música, moda e arte. São os melhores DJs do país. São desfiles do São Paulo Fashion Week, muita arte on board e os shows, porque todos os temas que a gente lança, a gente faz shows incríveis. Dá um exemplo para vocês, a gente vai lançar a coleção, a gente vai ser a primeira empresa no mundo a ter os direitos de lançar óculos e relógio da NASA.
Só isso.
E só para completar, esse ano vai ser, eles vão mandar para a Lua, para o espaço. Vai ser a tripulação com o primeiro negro e a primeira mulher. E a gente está negociando com a NASA de colocar um óculos para levar o óculos para o espaço. Histórias.
Caraca.
Então, vou mostrar para vocês o navio. O navio cabe 4.800 pessoas, já tem 4.600 vendidas. Mas eu queria convidar vocês, porque é uma puta experiência de branding, de marca, de varejo, melhor que vocês possam imaginar. Não é melhor que os eventos do Jota aqui, mas eu queria só falar para vocês. Um beijo para vocês, obrigado pelo convite, foi uma honra.
Palmas pro Caíto, gente. Palmas. Se a galera quiser comprar, onde que tá?
Se a galera quiser comprar, é só entrar no site da Chili Beans. Vai ser uma honra ter vocês no navio. E, ó, a última mensagem. Independente de quem tá em Brasília, quem toca esse país somos nós. Acredite no Brasil. Tchau pra vocês. Obrigado, galera. Valeu.
Uou. Sensacional.
Animal. Você tá aqui do seu ladinho. Muito bem. Gente, quantos Ds vocês já tiveram aí hoje? Quem quer compartilhar um D aí? D é o decisão, tá, Carla? Grita aí. Quem decidiu alguma coisa aí? O que você decidiu? Você de rosa. O que você decidiu?
Eu tô há 3 anos decidindo por disciplina. Eu tenho TDAH, então é muito complicado essa disciplina, porque eu sempre esqueço do que eu prometi no dia seguinte. E agora, disciplina tá no número 1.
Show. Disciplina e liberdade. Palmas. Mais alguém? Mais uma? O que você decidiu? Microfone, câmera, close. Vocês vão aparecer no JJ, hein?
Eu sou de Sorocaba. Eu tenho 2 sócios. A gente decidiu levar para Sorocaba pessoas de alta performance. Então, essa decisão tomada. E a gente acaba de oficializar que dia 18 de abril você vai estar lá com a gente.
Palmas. Muito bom. Falou com a Grazi?
Levanta. Agenda.
É? Ô, Grazi, cadê tu? Como é? Ah, é da Pó. Já tá contratado? Ah, eu já tô contratado? Uou! A galera da Polo tá aí, né? Oi, Polo. Aí. Não, porque pareceu assim, ó. Olha o que pareceu. Ah, tô aqui. Ouvi a Carla, ouvi o Caíto. Você vai. Aí começou. Ai, não, então tá, dia 18 é nóis. Vamos arrebentar. Show de bola. Gente, agora a gente vai fazer perguntas pra Carla, ok?
João, antes eu queria contribuir uma coisa com ela. Como é seu nome? Gabi, olha só, eu tenho TDAH e eu sou disciplinadíssima. Vou te dar uma dica do que eu fiz, tá bom? Então, assim, ó, no começo foi muito difícil pra mim, mas agenda me ajuda muito. Então, eu acordo com a agenda pronta do que eu tenho que fazer no dia. Não dá para levantar, porque se o TDAH não tomar cuidado, ele levanta para ver, deixa o que tem hoje, ver o que rola, deixa a vida me levar. E, às vezes, você tem um dia extremamente improdutivo. O dia terminou e você não realizou nada. Agenda, minha amiga. Essa é a dica.
Uau. Você faz com a agenda um dia antes?
Sim, na verdade, a minha agenda começa a ser fechada na semana anterior
e eu reviso ela um dia antes. Então, por exemplo, eu já, na sexta-feira, eu já sabia tudo que eu ia fazer essa semana inteira. E se cai alguma coisa na agenda, entra algo da lista de pendências. Então, por exemplo, eu tenho a minha agenda dessa semana e eu tenho uma pessoa que cuida da minha agenda, que é a Cíntia. Ela tem uma lista de pendências. Caiu alguma coisa, entra uma pendência para ir limpando e tirando.
Quantas horas você trabalha por dia?
Olha, Joel, acho que é bom mudar de conversa aqui, mas vamos lá, gente. Vocês ouviram o Caíto falando? Acho que é importante eu colocar essa reflexão aqui para vocês, que ele trabalhou durante 10 anos, muito. Né? Eu acho que foi 10 anos que ele comentou. Durante 12 anos, eu trabalhei de domingo a domingo, folgando um domingo por mês. Eu não tenho mais essa vida hoje, porque eu também tenho um baita de um time que suporta. Mas eu fiquei fora do país agora nos últimos 20 dias. Fiquei uma semana em Harvard dando aula, uma semana em Stanford. Depois trabalhei no home na minha casa de Orlando e fiz um cruzeiro. Semana passada fui aí no maior cruzeiro do mundo. Chamei o Joel para ir, não deu certo, mas encontrei alguns amigos no cruzeiro. E eu voltei, gente, com muito trabalho. Então, esta semana eu estou na pegada de 17 dias. Terça-feira eu acordei às 3 da manhã, comecei às 13 e parei às 11 da noite. Vai durar isso? Não. Por quê? Porque eu não procrastino nada. Como eu tenho que viajar dia 1º de março novamente, que eu tenho outro compromisso fora do país, eu preciso entrar no avião sem pendências. Porque se eu não limpar nessas próximas 2 semanas, minha vida lá vai virar um inferno. Então, eu limpo, né? E aí o que acontece? Aí eu tenho mais tranquilidade, aí eu só cuido dos assuntos mais urgentes e mais importantes quando eu estou fora do país. Então, tem momentos que eu preciso trabalhar mais, tem momentos que eu preciso trabalhar menos, mas trabalho uma média de dias normais, eu trabalho uma média de 12 horas por dia. Em dias anormais, 17, 18.
Muito bem. Eu também. Eu estou nessa pegada, hein? Eu trabalho essa quantidade de horas.
Mas eu estou na cola do Joel para ele parar de trabalhar de sábado e domingo, hein?
É. A Carla, você tem um estilo de vida bastante legal. Você trabalha com energia, com afinco, com disciplina, mas você consegue construir mini férias, né, durante a sua... Sei lá, até no seu mês, assim, você viaja com o Kleber, viaja com os meninos. Meninos que é tudo marmanjão, né? Vai ser muito legal. Mas vamos lá, perguntas para a Carla. Carla, você que escolhe, a galera levanta a mão, você fala assim, eu quero que você... Tal.
Vamos pegar alguém lá do fundo agora ali, ó, pronto.
Tava louca pra fazer essa pergunta pra você, Carla.
Eita! Cuidado, hein?
Bom dia, Joel, bom dia, Carla. Joel, quem me trouxe no Hora H foi seu braid style, o Lourenço. Eu já te seguia, mas foi muito bom e eu tô aqui pra gente gerar mais frutos aí. Carla, eu faço parte, eu vi que você fez... impacto social desde o início do seu negócio. E eu faço parte de uma startup também, né? Uma das coisas, sou educadora de beleza, mas também faço parte como gestora de comunidade numa startup que acelera ONGs e institutos. A pergunta é, quais foram os processos que você teve para passar de impacto social como negócio? Porque hoje eu tenho uma comunidade lá, que começou em novembro, hoje a gente tem 130 líderes de organização. E a maior dificuldade desses líderes de organização é se enxergar como um negócio que faz impacto social. Quais foram esses processos que você precisou fazer para se enxergar como negócio e entrar fundo no negócio?
Como é seu nome?
Samantha Constantino.
Samantha. Olha, gente, eu adorei a pergunta dela, porque eu acho que tem uma questão aqui que eu acho que é importante ser falada. No Brasil, tem alguns conceitos que foram criados antigamente, né, vem melhorando, mas perduram até hoje na questão da relação com o dinheiro. E por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque existe um conceito do que ONGs, institutos, precisam ser negócios que só dão prejuízo. E quando você sai do país... Né, eu já fiz inúmeros congressos aí pelo mundo, participei de muitas convenções mundiais, né, e hoje eu convivo dentro das mais renomadas universidades do mundo, o que, que eu comecei a entender e a ver? Que quando você tem algo que é braço social, é um negócio. E está tudo certo. Não é um negócio para deixar ninguém rico, não é um negócio para pagar salários milionários, mas é um negócio que transforma a vida de milhares de pessoas e precisa ter receita. Precisa ter. É que no meu caso, o que, que acontece? Da onde vem o faturamento para o meu instituto? Vem das minhas redes. Então, uma parte do que é vendido para os clientes é devolvido para o instituto. E o outro complemento vem das minhas palestras. Então, hoje eu não preciso, eu não tenho parceria com o governo, hoje eu não tenho parcerias com empresas. Mas, por exemplo, milhares de empresas podem fazer doações para ONGs, para institutos, para inúmeros, né, para empresas que têm esse lado social e abater no imposto de renda. Ou seja, uma parte do imposto que iria para o governo vai para transformar a vida de milhares de pessoas, através da educação, através da saúde, através de inúmeras formas. Eu só entendi isso, respondendo bem o que você me perguntou, quando eu comecei a ver. Meus filhos mudaram para os Estados Unidos há 8 anos atrás. Meu filho mais velho se forma agora em maio. E eu comecei a ver lá escolas tops pedindo doação. Eu disse, mas gente, aqui todo mundo pede doação. E aí eu ia no mercado e o supermercado perguntava para mim se eu queria doar $1 para alguma instituição. Eu dizia, mas gente, aqui o povo pede mesmo, pede até no supermercado. E aonde eu transitava, aí eu conheci uma outra instituição nos Estados Unidos chamada Goodwill, que as pessoas doam as roupas, eles lavam as roupas, penduram as roupas e revendem as roupas. E esse dinheiro é transformado inteirinho para ações sociais. Eu comecei a mudar a minha chave e entender que não era caridade, é negócio. Por que, que a Sorridente se tornou, foi a primeira franquia no Brasil a se tornar case na mais renomada universidade de negócios do mundo, onde eu dou aula uma vez por ano? Por causa do impacto social. Por este motivo, continue fazendo o que você está fazendo. Meus únicos 2 conselhos para você, tá? Primeiro, né, não é um negócio para gerar riquezas, mas as pessoas que trabalham nele precisam ser remuneradas. No caso, eu sou presidente do instituto, eu não vivo dele, não preciso dele, eu não tenho remuneração nenhuma. Mas uma pessoa que não tem remuneração nenhuma, ela precisa dessa remuneração para viver. Então, valorize essas pessoas que fazem a diferença com você na vida de milhares de pessoas. E segunda coisa, fuja de confusões e de coisas erradas. Porque todos esses negócios que são voltados para o social têm inúmeras portas abertas para você se meter em confusão, em escândalos, responder processos e fazer coisas erradas. Então, se você fizer um trabalho sério, né, um trabalho onde você respeita as leis, respeita as regras e faz a diferença na vida das pessoas, com certeza você tem um lugarzinho no céu já reservado.
Mais uma.
Vamos pegar lá do fundo, ali, ó, de camiseta. O que levantou? Isso, você.
Bom dia, Joel. Bom dia, Carla. Bom dia, todo mundo. Prazer, Lucian Gomes. Eu tenho um podcast em Francisco Morato também. E eu quero fazer uma pergunta para a Carla. Carla, quais os critérios que você tem para trazer empresas novas para dentro do seu ecossistema?
Muito bom. Acho que o primeiro critério é ter a ver com o meu ecossistema. Né? Se ele complementa algo que eu tenho. Por quê? Acho que vocês devem já ter ouvido falar em cross-selling. Né? Por exemplo, gente, eu tinha odontologia. Todo mundo tem dente e boca. Né? Quem não tem dente usa implante, tem prótese, tem dente de alguma forma. Ah, mas as pessoas têm olho. As pessoas têm pelo. As pessoas precisam se imunizar. Aí, eu gastava uma fortuna com o sistema. O que era uma despesa, eu transformei numa receita. Botei lá mais de R$4 milhões no sistema e eu forneço o sistema para toda a minha rede. E aí o que aconteceu? Estou dando aqui exemplos para vocês. Eu fui a primeira empresa no Brasil a ter Invisalign, rede. Todo mundo sabe aqui o que é Invisalign. Só que nem todos os meus pacientes podiam comprar um Invisalign, mesmo na Sorridente sendo mais barata. E o que é um dos meus pilares? Acesso, conforto, conveniência e qualidade. Qual que é o primeiro? Acesso, todo mundo pode. Então, se eu tenho um paciente que ama, que deseja pôr um aparelho invisível, por que não atender o desejo dele? Por que não trazer essa experiência para ele? E aí comprei uma fábrica de alinhadores. Então, eu tenho o meu próprio aparelho invisível, que chama Sorridentes Align. Aí, o que acontece? O que os meus clientes buscam? Crédito para poder fazer um tratamento completo. Criei meu próprio cartão de crédito. Então, eu dou crédito para os meus clientes poderem fazer tratamento. Então, nada que saia do meu ecossistema e que não complemente os meus negócios, eu invisto.
Boa. Acesso, conveniência.
Acesso, conforto, conveniência e qualidade. Esses são os nossos quatro pilares. Acesso. Estamos próximo de todo mundo e todo mundo pode. Eu tenho unidade no Oscar Freire e tenho unidade dentro da favela de Paraisópolis. Conforto. Independente da classe social, se é rico, classe A, B, C ou D, todo mundo tem o mesmo padrão. Todo mundo tem a mesma estrutura. Clínicas lindas, porcelanato, sala de espera só para criança, laser. Tudo que existe de mais moderna odontologia. O que tem na Oscar Freire, tem em São Miguel, tem em Itaquera. Conveniência, tudo em um só lugar. Você não precisa sair nem para fazer um raio-x nas Sorridentes. Tem até radiologia dentro da clínica. Né? No caso da oftalmologia, nós fazemos até tomografia de fundo de olho. O cara não sai para fazer nada, nenhum exame fora. Né? A mesma coisa na AMO, a mesma coisa, né, a gente tem na Geolaser. Lembra que era só laser e virou tudo. E a qualidade que a gente não abre mão nunca. E, às vezes, eu tenho que ser muito firme em relação a isso e tomar decisões muito difíceis. Como, por exemplo, tirar um franqueado da minha rede. Né? Se ele perde os nossos valores, ele sai do nosso negócio. Então, é isto.
Muito bom. Palmas. Mais uma.
Você aqui, ó. Vamos lá.
Olá, sou o Fernando Bezerra. Minha pergunta, eu vou começar... São duas, mas fazem sentido. A primeira é se você já teve momentos de desânimo, né, de falta de motivação e se perguntou se valia a pena. Que bom que sim, porque vem a segunda. Aonde você buscou força nesses momentos? Porque você trabalhou muito durante um determinado momento. Aonde você se apoiou?
Sensacional. Eu já tive momentos na minha vida de eu virar para uma secretária e dizer, se você tiver um saco de bala, eu troco com você a empresa pelo saco de bala. É assim, ó, eu já tive momentos de chegar no fundo do poço.
Como assim, Carla?
Oi?
Foi o que eu entendi mesmo?
Exatamente.
Sério?
Sério.
Uau.
Eu já tive momentos assim, Joel, de acordar e dizer, meu Deus do céu. Né? Por quê? Porque as coisas... Eu estou fazendo tudo direitinho. Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Aonde eu estou errando? Sabe? Aquela autorresponsabilidade, você se cobrando. Pera lá, estou fazendo e tá dando errado. Por que motivo está dando errado? E não foi uma única vez, não só. Ao longo desses meus 28 anos de trajetória, se você perguntar se eu já tive vontade de desistir, claro. Mas aí, se você perguntar para mim por que você não desistiu, porque nada como uma boa noite de sono. É uma boa, você dormir, recarregar energia e acordar novo no dia seguinte. E tem uma coisa importante que eu quero também te dizer, tá? Nenhum obstáculo pode ser maior do que a sua vontade de vencer. Em 2009, eu cometi um erro grave na empresa. Eu fiz uma expansão contando com dinheiro que não veio. E eu acordei devendo 23 milhões de reais. E assim, não foi 230 mil que você cobra um carro. Foram 23 milhões de reais. E eu dei a volta por cima e depois voltei a crescer. Depois que eu paguei, eu não fiquei traumatizada. A hora que eu paguei a última parcela para o banco, começaram a entrar outras empresas na minha vida. Eu voltei a crescer, comprar outros negócios... Eu só precisava me livrar do meu sócio, que era o banco na época. Então, para você ver que não tenho nenhum trauma, nenhum dos momentos difíceis que eu passei me fez realmente desistir do meu negócio e nem desistir do meu sonho. Senão, eu não estaria aqui hoje com 11 empresas, essa quantidade de negócios que eu tenho. Mas o importante é a gente entender a seguinte coisa: nós vamos ficando mais maduros. E quanto mais experiência e mais maduros nós somos, a gente vai aprendendo a lidar com os obstáculos. E quando a gente aprende a lidar com os obstáculos, eles ficam mais leves nas nossas vidas. Eles ficam mais suaves. E aí, no começo, gente, eu não sei aqui se alguém já passou por isso. Eu lembro quando eu levei o primeiro processo trabalhista. Eu passei 2 noites sem dormir. Eu fui madrinha de casamento do cara. Vocês entendem? É assim, isso mexia muito comigo, com o meu psicológico. Eu dizia, mas o que eu fiz para esse cara? Eu fui madrinha de casamento dele. Tudo que ele sabe, fui eu que ensinei. Eu ganhei o processo, eu não tive que pagar nada, mas a questão não era financeira, era muito maior do que isso, era moral. E aí eu passei a entender daí para frente que era com o CNPJ. Né, e começar a separar as coisas e dividir um pouco desse sentimento. E aí esse amadurecimento, ele vem com a experiência e vem com os anos.
Só mais uma, última.
Olha só, vamos pegar alguém lá do fundo escondidinho? Oi. Olha só, gente. Aquele que está lá no fundo, assim, ó, tem um lá no escurinho, gente, ele está lá pulando na cadeira.
De preto.
Bora lá. É. Acho que ele está de preto, né?
É a Júlia. É a Júlia. É
sou eu, sou eu, sou eu.
É a Júlia?
Sei os nomes.
Aqui. Tudo bem?
Enxergou.
Tudo ótimo. Acho que era para ser. Eu não estava com coragem. Bom, com as franquias chegando e tendo acesso, conforto, qualidade... Eu, como academia de bairro, tenho que tomar uma decisão. Se eu vendo a minha empresa para uma franquia agora e deixo de ser dona para ser funcionária na proposta ou continuo... Estou tremendo. Caraca. Ou eu continuo seguindo o que eu escolhi para mim e tento o que era meu plano A, que é eu conseguir a minha segunda unidade, terceira... E, posteriormente, com os meus resultados, vira franquia.
Só um minutinho. Deixa eu dar um contexto aqui, rapidinho. Deixa eu te falar quem é essa menina. O nome dela é Júlia. Ela foi minha aluna na faculdade. Que ano, Júlia? 2009?
2012, 13, 14, eu acho.
12. Esse aqui também foi meu aluno na faculdade. Fernando, que ano? 7? 8. Então, algumas carinhas aqui eu já conheço. Então, aqui é aluna, ex-aluna da faculdade, tá, pessoal? Sabe quando eu conto história de faculdade? Eles dois foram meus alunos na faculdade. É uma educadora física, Mongaguá, né?
Isso.
De Mongaguá, ralando, pequena, querendo provar para a cidade que ela pensa diferente, que o negócio é diferente. Foi chacota durante muito tempo. Não parou, não desistiu, ficou firme. Abriu um pequeno negócio, o negócio dela teve muita dificuldade, só que ela não desistiu e começou a crescer. Começou a crescer, funcionário, faturar, dezenas, depois milhares, depois centenas, e recentemente recebeu uma proposta de uma franqueadora para comprar. Então, é importante contar que ela tá nessa batalha há mais de 10 anos.
Eu não sei se é franqueadora, não chega a ser franqueadora, eles estão...
Uma rede, né?
É uma rede, eles estão crescendo, é.
É uma rede de academias que fez uma proposta para ela. Então, a tua resposta para ela agora...
Gente...
A tua resposta para a Júlia agora vai ser uma resposta muito inspiradora.
Vai.
Vai.
Vamos
vai. Eu não vou colocar esse pipi na mão da Carla.
Putz.
Júlia, né?
Isso.
Júlia, eu fui fazer mentoria com um cara que eu admiro muito. Inclusive, quando eu olho para ele, eu quero chegar... aos meus 70, 80 anos de idade, com o estilo de vida que ele tem hoje, né, esse cara conseguiu ser um dos caras mais ricos do país, sem perder a humildade, com a família completamente unida. Isso é difícil na vida dos bilionários, tá bom, gente? Os filhos muito unidos. tocando os negócios. E eu estou falando de um homem de 20 bilhões de dólares, um brasileiro. Eu sentei de frente para ele. Ele não faz mentoria com ninguém, eu sou muito amiga da filha dele. Ele me liga, ele me atende. Toda vez que eu estou apurrinhada, eu falo com ele. E eu sentei na frente dele e fiz uma pergunta que eu vou te dizer qual foi. No ano passado, eu recebi 17 propostas para vender o meu negócio. 17. Quem me assessorou foi o Banco Bradesco. E o Bradesco falou para mim que foi um dos processos mais competitivos que eles tiveram na história dele. 17 pessoas colocaram uma proposta para ser meu sócio ou comprar a minha empresa inteira. E eu tinha uma pergunta dentro de mim, se eu deveria vender ou não. E quando eu sentei na frente dele, ele respondeu a seguinte coisa para mim, só isso. O que você quer para a sua vida? E aí eu falei para ele, não sei, por isso que eu estou aqui. Ele falou, sabe. Como é que você consegue se ver no dia seguinte? Eu tinha propostas pagando muito mais se eu vendesse a empresa inteira. Talvez não precisaria trabalhar nunca mais na minha vida, não precisaria trabalhar nunca mais na minha vida. Até a minha terceira geração. Mas eu não conseguia me ver acordando no dia seguinte e não ter nada para fazer. Né? Continuar inspirando as pessoas que trabalham comigo, continuar cuidando dos nossos pacientes. Eu não consegui me enxergar fazendo isso. E aí qual foi a decisão que eu tomei? Eu não vendi para o fundo que mais me pagava. Eu vendi um percentual pequenininho da minha empresa para o fundo de investimento que eu entendi que mais ia agregar na minha vida e no meu negócio. Na escala de pagamento, o terceiro que pagava. Não era nem o primeiro e nem o segundo. Então, a minha resposta para você é o que você quer para a sua vida.
Muito obrigada.
Joel, podemos contar no final a novidade para a galera?
Vamos contar agora. Conta.
Agora?
Pode contar.
Eu?
Sim.
Pessoal, olha
porque,
só.
Porque cabe, porque tem enredo, porque tem contexto.
Olha só, eu conheci o Joel alguns anos atrás, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a gravar um podcast com o Nigro, com o Thiago Nigro. E aí, nessa época, né, o Thiago me apresentou o Joel. Acabamos se tornando grandes amigos. Então, de vez em quando, nós estamos juntos em eventos, eu estou no Influência, que é um negócio super legal do Joel. E com essa aproximação com ele, com a Lalas, com a família deles, a gente começou a perceber que nós tínhamos muitos valores parecidos. Né? Que a gente não levantava da cama exclusivamente por dinheiro, que transformar a vida do outro era algo muito significativo e importante para a gente. E essa amizade, ela rendeu um fruto que eu vou contar para vocês qual é. Há 2 anos atrás, uma coisa começou a me incomodar muito, que foi o seguinte. O brasileiro, ele tem o hábito de só ir ao médico, ao dentista, quando ele tem problema. Só 5% da população faz prevenção. Só 5% da população, né, vai lá, cuida da saúde de verdade. O que é muito comum? A pessoa tem um problema, ela vai, faz um exame e às vezes ela descobre algo muito grave. E eu disse, eu quero mudar esse cenário no Brasil. Não quero que as pessoas arranquem mais os dentes, não quero que as pessoas façam mais tratamento de canal. Eu faço limpeza na boca de 6 em 6 meses e eu não tenho cáries há 18 anos. Meus filhos nunca tiveram uma cárie na vida. E comem bala, comem tudo. E aí eu criei uma empresa. Comecei a pilotar esta empresa, uma empresa voltada ao quê? À saúde, ao bem-estar, ao lazer, tudo aquilo que a gente acredita de verdade. E agora, recentemente, depois que a gente pilotou o negócio e viu que ele realmente é transformador, o maior programa de benefícios do país, uma coisa mega legal, convidei o Joel e ele aceitou o convite. E hoje nos tornamos sócios. todos vocês vão ouvir falar muito, né? Estamos agora começando o trabalho. Tem o mailing de todos eles que estão aqui? Então, olha só, gente, nós vamos aqui dar uma coisa super legal para vocês. O negócio chama Bom Demais. Bom demais ter saúde, bom demais passear, bom demais curtir a vida, né? Bom demais ir ao dentista, ao médico, bom demais ir na academia, bom demais poder estudar. Então, a Bom Demais, nós vamos pegar o mailing de vocês e nós vamos presentear vocês agora em março, que nós estamos terminando de fazer um último ajuste na plataforma, por 3 meses com Bom Demais.
Esse projeto é um projeto de... é um cartão de benefícios. E quando a Carla me convidou, ela falou: você está no ecossistema de saúde. E o que, que você tem hoje para essa multidão de benefício de saúde? Mas, assim, barato. Barato. Quanto barato, Carla? Assim, R$20. R$19. R$25. Eu falei: eu não tenho nada. Não estou falando de livro, eu estou falando de... sabe quando você vai na farmácia? Porque minha mãe vai na farmácia, minha esposa vai na farmácia, a gente vai na farmácia, minha sogra vai na farmácia. E você compra, sei lá, um comprimido, um remédio, um desodorante e tem um desconto? É isso. Eu falei: cara, eu não tenho isso. Mas sabe quando você vai numa academia e você fala que você é bom demais e você também tem um desconto? E sabe quando você vai querer fazer um curso online e aí você fala: cara, eu sou bom demais, e você também tem um desconto? E sabe quando você vai numa clínica odontológica, quando você vai numa clínica de estética e você fala: pô, eu tenho um bom demais, e você tem um desconto? É sobre isso. E o desconto que você tem é infinitas vezes maior do que você paga por mês. E eu estava assim, né, Carla? Ah, legal. Acho que pode dar samba. Deixa eu testar. Putz, eu testei na equipe. E aí, cadê a Jéssica? Cadê? Ó, a Jéssica está lá atrás. E a Jéssica deu um feedback que eu quero que você saiba. Ela falou assim: quantos por cento você teve de desconto falando que era bom demais?
R$45.
Então, 45% de desconto. Ela foi fazer uma compra de 100. Por falar que era bom demais, ela teve R$45 de desconto. E eu vi o jeito que ela chegou no escritório. Nossa, eu tive 45% de desconto. E eu peguei a reação dela. Eu falei: caramba. Se a pessoa que trabalha lá no escritório e que te conhece e que está nos podcasts reagiu desse jeito, esse negócio é bom mesmo. É, aliás, é bom demais.
E gostaram do nome?
É muito bom, né? E pegando o que a Carla falou sobre o ecossistema, vocês viram que ela, o modelo de negócio dela, porque acho que foi o podcaster, né? Você não falou o seu nome. O Luciano falou: quais são os critérios que você usa para atrair? Ela falou: tem que fazer parte do meu ecossistema. E eu parei e pensei: isso faz parte do meu ecossistema? Faz parte disso aqui? Vocês conseguem ler o que está na caneca? Vocês viram o que o Caíto falou sobre... tem gente que não respeita isso aqui, né? Eu nem sei se ele já viu essa frase, mas ele está dizendo o que a gente também fala aqui. E a Carla, ela viu assim: ó, Joel, a tua frase, saúde, família e trabalho, saúde. Tem uma coisa de ecossistema aqui? Eu falei: cara, eu não tenho. Vamos, vamos. E lógico, o que, que eu olhei? O produto é bom, a solução é boa, peguei a reação da Jéssica, peguei a reação da galera que trabalha comigo, tudo isso foi passando no crivo, certo? Mas depois eu fui olhar minha sócia. Quem é a Carla? Quanto tempo eu conheço a Carla? Qual a experiência que eu já tive com a Carla? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência com a Carla. Eu conheci a Carla pela mesma pessoa. O Thiago me apresentou a Carla e o Kleber, que é o esposo. E o Thiago me apresentou de um jeito muito positivo, muito legal. Falou: cara, ele falou assim: a Carla é aquela empreendedora raiz. Eu lembro até o jeito que ele falou para mim. E a Carla, ela participou de um programa de mastermind que eu tinha chamado EcoSem. Lembra disso? Ela entrou no EcoSem e deu 5 minutos, ela começou a contribuir muito com o grupo. Falando, contribuindo, eu posso falar, eu posso fazer isso, eu posso te indicar essa pessoa. Eu tenho uma pessoa aí, contribuía. Eu falei: pô, ela contribui. Aliás, uma mulher desse tamanho, ela vai para um encontro de mastermind e contribui. Isso já me chamou muita atenção. Depois eu fui conhecer a história dela, conhecer a história do Kleber. E eu vi muita sinergia entre a história dela e do Kleber e com a minha, com a Lalas. Porque a Carla é mais parecida com o Joel e o Kleber é mais parecido com a Lalas. E quando você está nas reuniões entre Carla e Kleber, eu estou me vendo na reunião Joel e Lalas. É incrível. A Carla no front, o Kleber no back. O Joel no front e a Lalas no back. É nítido isso para vocês, né? Que a Lalas é o... É nítido, né? E ela está com a molecadinha lá, né? Com os meninos. E manda um beijo para vocês. Está muito feliz de estar aqui também. E aí eu vi, puta, tem sinergia. Outra coisa que eu fui ver, como que a Carla era como líder. O jeito que ela liderava, o jeito que ela resolvia problema. Gostei também. Parecido comigo. A outra coisa que eu fui ver é o ecossistema da Carla, a solução da Carla. Mas teve uma coisa que aconteceu, Carla, que essa me pegou no coração.
É? Ele não me contou, hein? Está contando aqui ao vivo.
É. Essa me pegou no coração. Foi o que você fez pela minha avó. A mãe da minha mãe, ela, durante muitos anos, tinha um problema nos olhos, catarata. E ela tomava remédio. Eu não sei se vocês têm alguém na família que, né, toma remédio. E ela, durante muitos anos, ela toma... Minha avó tem uma aposentadoria, assim, sei lá, de R$1.000, sabe, gente? Ela mora... Não mora mais porque eu trouxe ela para morar aqui em São Paulo. E, sei lá, ela tinha uma aposentadoria, assim, de R$1.000, ela gastava R$600 por mês em remédio para os olhos. Nordestina, 80 anos, enxergando cada vez pior. Mãe da minha mãe, e a minha mãe falou, pô... minha mãe não está, sua avó não está bem, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu falei, eu já sei o que a gente vai fazer, mãe. Eu vou pegar, vou comprar uma passagem, vou trazer a avó, você fica com ela em casa, que eu vou entregar a avó para a Carla Sarli. E para o Olhar Certo, que é uma das empresas da Carla. E eu sentei com a Priscila, sentei, qual que é o...
Doutor Fernando Drude.
Doutor Fernando Drude. Eles fizeram uma avaliação na minha avó. Então, você imagina, gente, minha avó, Aracaju, tomando remédio, achou que a situação dela estava definida, ou seja, ia piorar a visão. Minha avó, tá? Uma historinha que eu li no livro, é minha avó. Eu trouxe, fez a cirurgia, fez o tratamento, minha avó não toma mais remédio, isso significa R$600 a mais, que vira e mexe, ela manda para os netos em Aracaju. Mora com a minha mãe, ou seja, voltou para a relação familiar e não tem mais nenhum problema na visão. Então, Carla, isso foi a coisa mais importante que aconteceu. Ou seja, é uma coisa de verdade que funciona, eu senti na pele. E é bom demais.
Pessoal, deixa eu compartilhar duas coisas aqui com vocês. De cada 10 pessoas, isso pesquisas que nós pagamos para fazer, de cada 10, 7 vão à farmácia pelo menos 2 vezes ao mês. Tá? E uma outra coisa também, complementando o que o Joel falou, a Bom Demais também tem 6 consultas médicas no ano online. Tempo está relacionado à qualidade de vida, não está? Você imagine você poder fazer uma consulta dentro da sua casa ou do seu trabalho sem ter que ficar 2 horas no trânsito. Hoje eu levei 1h30 para chegar até aqui. Então, isso faz muita diferença, porque você tem mais tempo para estar com o seu filho, com a tua esposa, para assistir um filme que você gosta, ler os livros do Joel, que são maravilhosos. E só terminando aqui, complementando, em relação ao Olhar Certo, quando nós construímos o nosso hospital, eu estava lá quando operou a primeira paciente, e eu fiz uma pergunta para ela, que foi, qual é o seu sonho? Ela respondeu para mim, enxergar o rosto dos meus netos. Ela tinha neto de 8 anos de idade. Então é isso, gente. É acordar todos os dias para fazer o que você ama e, no meu caso, transformar a vida das pessoas.
Palmas! Todos vocês vão ter Bom Demais, gratuitamente. 3 meses?
Isso, mas aguardem, porque nós estamos finalizando a plataforma para poder conseguir pôr o gratuito. Então, agora em março, a gente pega o mailing com a equipe do Joel e encaminhamos para vocês, tá bom? A gente encaminha para vocês usarem e deem o feedback para a gente se vocês gostaram.
Muito bem. Carla, vou te fazer a última pergunta. Já te fiz isso naquele podcast de 2021, quero te fazer agora no podcast de 2024. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem de outdoor, 8 bilhões de pessoas, essa mensagem vai chegar. Que mensagem seria essa?
Todo mundo precisa sonhar. As pessoas não podem passar por essa vida, né, sem realizar os seus sonhos, sem acreditar em si mesmas. Então, o meu recado seria: acredite em você, acredite nos seus sonhos e não deixe que nada e nem ninguém diga que você não é capaz. E nenhum desafio pode ser maior do que a sua vontade de vencer e de realizar os seus sonhos. É isto.
Muito bom! Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast 155, edição especial. Palmas para a Carla, palmas, 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 palmas. Obrigado, Carlinha. Obrigado. Muito bom. Então, se você gostou desse episódio, marca as pessoas que têm que assistir. Manda mensagem para a Carla, manda mensagem para o Caíto. Pega aqui o link de compartilhar, manda no teu WhatsApp. Segue a gente nas redes sociais. Mas, acima de tudo, aplica o que foi mais importante para você. Eu tive 5 decisões aqui nesse podcast e espero que cada uma dessas pessoas que falaram e compartilharam também tenham provocado decisões em vocês. Galera do JJ Podcast, um abraço. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau.